Boa noite. Mais uma vez estou em Mateus capítulo 5, versículo 20. Continuaremos a nossa série, agora sim. Continuaremos a nossa série sobre o reino de Deus, E tem sido uma alegria, desde que o Purim ele nos deu a visão para esse ano, de que seria um ano para crescermos no conhecimento da verdade, que é Jesus. Eu acho que na literatura dos evangelhos, a melhor forma de nós fazermos isso é nos debruçando sobre o que Jesus mais falou enquanto ele esteve entre nós, que foi o reino de Deus. Então, desde o primeiro encontro, nós estamos falando sobre essa mensagem. E disse a vocês de que quando Jesus anunciou que o reino de Deus estava próximo, ele estava dizendo algo da seguinte ordem: olha, Deus está em nosso meio criando um novo mundo. Deus está em nosso meio inaugurando um novo tempo, um novo mundo, um novo jeito de ser humano, um novo jeito de se relacionar, um novo jeito das coisas funcionarem. E esse mundo já está disponível aqui e agora na minha pessoa e vai se concretizar ali além. No segundo encontro, nós tivemos o Renato nos falando mais ou menos sobre que tipo de postura nós precisamos ter para lidar com este novo mundo que Jesus está oferecendo. Ele contou suas histórias, né, de medo, porque quando a gente diz, né, que Deus está em nosso meio, o Renato traz a lembrança de que algumas pessoas ficam tensas. E ele disse que é importante a gente valorizar essa tensão. É importante, inclusive, a gente ter, num primeiro momento, este medo, porque, de fato, Deus é santo, nós somos pecadores, Deus é poderoso e nós não, Deus é grandioso e nós pequenos. Só que Jesus não nos deixa paralisado no medo. Ele nos dá a paz de descansar e ir ao encontro dele para, de alguma forma, nós desfrutarmos da sua generosidade, paz, bondade, misericórdia. E hoje eu quero talvez aproveitar o Evangelho de Mateus como um roteiro para os próximos encontros. Um roteiro, porque se você prestar atenção no texto de Mateus, você vai reparar que ele apresenta Jesus como um mestre. Jesus, ele é um mestre plenipotenciário. O que é isso, Israel? Jesus, ele é um mestre que pode falar sobre Deus com toda a autoridade, porque ele é um enviado da parte de Deus. Então, Jesus ele é apresentado no Evangelho de Mateus como um mestre da parte de Deus. E essas marcas vão ficando claras, porque no Evangelho de Mateus, a estrutura do Evangelho de Mateus é uma estrutura de discursos. Então, o enredo de Mateus funciona ao redor de grandes discursos que Jesus faz sobre o reino de Deus ou sobre o próprio Deus. E um dos discursos mais famosos, você sabe bem qual é, que é o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 ao 7. E nesse texto há um momento, do versículo 21 até o versículo 48, que Jesus ele se parece com um dos rabinos daquele tempo e ele faz uma interpretação da lei de Moisés. Olha, vocês ouviram, não matarás. Então, o que eu acho disso é o seguinte: o que eu acredito que Deus está nos revelando é isso aqui. Olha, vocês ouviram, não adulterarás. Então, o que Deus está dizendo é isso. Jesus, ele entra como um dos mestres para mostrar o que Deus estava querendo dizer, e hoje eu quero falar sobre o não matarás. Um não matarás. Então eu estou no capítulo 5, no versículo 20. Pois vos digo que, a não ser que vossa justiça exceda dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Só nessa introdução, Jesus ele já estabelece um chão muito delicado onde nós precisamos pisar com cuidado. Porque ele está dizendo o seguinte: olha, depende da vossa justiça entrar ou não no reino dos céus. É importante que a vossa justiça exceda a dos fariseus e a dos escribas para que vocês entrem no reino dos céus. Não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Jesus. E o que é essa justiça? Para um judeu daquele século I, e acredito eu, para judeus de qualquer tempo, o justo é aquele que cumpre a lei. O justo é aquele que medita na lei. O justo é aquele que observa a lei. Então a justiça é a forma como você compreende e pratica a lei de Deus. E Jesus está dizendo, então, a forma de vocês compreenderem a lei, de praticarem a lei precisa ser superior à dos escribas e dos fariseus, para que assim vocês consigam entrar no reino dos céus. Tenso, né? Tenso, porque os escribas e os fariseus, eles eram os grupos sociais daquele tempo que se dedicavam exclusivamente a observar e cumprir a lei. Então, quando Jesus diz, é importante que a vossa justiça exceda dos escribas e dos fariseus, ele está estabelecendo um chão bem exigente. É muito exigente o que Jesus nos propõe, e por isso nós temos uma tensão estabelecida por Jesus. A não ser que a nossa justiça, isto é, a não ser que a nossa forma de ver, compreender e praticar a lei seja maior, seja além da dos escribas e dos fariseus, nós não vamos poder entrar nesse reino dos céus. E o primeiro mandamento que ele comenta é o não matarás, que está no livro de Êxodo e repete-se também no livro de Deuteronômio e em outros momentos da lei. Então acompanhe comigo o versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu vos digo que todo o que se zanga com o seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem disser a seu irmão racá, ou em algumas versões, cretino, estará sujeito ao sinédrio. Quem lhe disser tolo, em algumas versões, renegado, estará sujeito a ir para o fogo do inferno. Ao levares o teu dom sobre o altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa lá o teu dom diante do altar e vai-te embora. Primeiro reconcilia-te com teu irmão e depois volta e oferece o teu dom. Sê bem intencionado com o teu adversário enquanto fores com ele no caminho. Não vá o adversário entregar-te ao juiz e o juiz ao oficial e serás atirado para a prisão. Amém te digo, em verdade te digo, não sairás de lá até que pagues a última moeda. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra que testemunha de ti, revela a ti um meio por meio do qual Deus fala conosco. Muito obrigado, Senhor. Pedimos que nos próximos minutos o teu Santo Espírito sonde o nosso coração e nos ajude a sermos ainda mais fiel, ainda mais fiéis às suas palavras. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Como é que Jesus observou e cumpriu o mandamento do não matarás? Eu acho que foi algo mais ou menos da seguinte ordem. O versículo diz, não matar. Acontece que Jesus, ele nos propõe exceder isso. Ele nos propõe ir além disso. Ele nos diz que se nós não tivermos uma justiça que exceda dos fariseus, nós não entraremos no reino dos céus. Então ele começa a ir além. Além. Então ele começa dizendo que, ó, vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Eu já estou ficando preocupado porque eu acho que não vai dar para desenhar tudo que eu pensei aqui. Mas, deixa eu diminuir, né, um pouquinho, só um negocinho aqui, né? Meu Deus, não tenho noção espacial nenhuma. Vamos lá. Não matarás, ficou a mesma coisa. Mas aí depois ele continua. Porque ele diz, eu porém vos digo, aquele que se zanga, aquele que fica com raiva, então ele excede, ele extrapola. Então tenha raiva. Esse já está sujeito ao tribunal. Mas ele não para aí. Ele vai além. Pessoal, a Ruth está procurando para ver aqui. Ó. O pessoal daqui está conseguindo ver? Está igual o Faustão, né? Pessoal aqui, caravana de Indaiatuba. Caravana aí de Engenho de Dentro. Ó. Ele fala, não dá para você permanecer se não exceder a justiça dos fariseus. Então ele vai além. Aquele que diz tolo, aquele que diz cretino, Esse estará sujeito ao sinédrio e esse estará sujeito à guena de fogo, ao fogo do inferno. Parece que Jesus, além de retroceder, tem o matar, mas tem a raiva, ele coloca uma espécie de... aquele que faz uma estigmatização do outro. Aquele que nomeia o outro desumanamente. Aquele que diminui a dignidade do outro com as declarações e classificações que faz sobre essa pessoa. Então, ele vem e ele excede. Ele aqui está falando sobre os estigmas que a gente coloca. Esse aí já está sujeito. Esse aí já está sujeito à guiana de fogo. E por fim, ele volta bem lá no início do problema. Porque ao levares o teu dom sobre o altar e aí te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, tem algo contra... Quando você se lembrar que alguém tem algum conflito com você, algum problema com você, alguma desavença com você, então ele retrocede mais uma vez para falar sobre os nossos conflitos relacionais. Deu certo, em nome de Jesus, amém. Que bom. Você reparou o que Jesus fez aqui? Jesus sabe que ninguém começa matando alguém. Antes de matar, você tem um impulso de raiva. Só que nenhuma raiva é justificável por si só. Para uma raiva... para um pico emocional descontrolado fazer sentido, você precisa de alguns estigmas em operação. E esses estigmas nascem dos conflitos que nós temos. Por exemplo, uma vez eu estava no jogo do Flamengo, e eu já contei essa história, e tinha acabado de fazer os meus dreads, e enquanto eu estava voltando do jogo que o Flamengo perdeu, era uma final da Sul-Americana, Não é comum perder, mas naquele dia que ele perdeu, eu estava voltando do Maracanã com o meu cunhado e numa das ruas internas que eu passei, um outro flamenguista que também estava um pouco frustrado, decepcionado, bêbado também, porque eu acho que em sã consciência ele não falaria aquilo. E teve um personagem no Big Brother Brasil aí do ano passado que tinha dread também, né? Chama Fred Nicásio. E aí eu passei na frente dele. E aí ele, pô, dança aí, Fred Nicásio. Aí eu fiz uma conta, que eu falei, meu cunhado tem 2 metros. Eu e ele, a gente dá conta, né? Se a gente for aqui rápido, o problema é que eles estavam em 4. E aí só por isso que eu... Brincadeira, eu também sou crente, eu sou cristão, eu não brigaria na rua, não é? Não fiz uma conta, não foi estratégico. Mas, então, a raiva ali... Eu nem conheço aquele rapaz. Eu nem sei quem é. Então, uma raiva sozinha não dá conta. Mas agora, quando a raiva ela tem estigmas acompanhando, quando já é uma pessoa demarcada no meu circuito relacional, quando eu já classifiquei, nomeei, quando eu já dei uma definição sobre quem é essa pessoa, quando eu já classifiquei ela de alguma forma, aí já começa a fazer sentido. E tudo isso porque nasce do conflito. Então, quando Jesus ele diz o seguinte, olha, vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Eu vou dizer o seguinte, não é só aquele que não mata que é assassino, porque quem tem raiva também já matou. E não é só quem tem raiva, quem fica estigmatizando o outro também já matou. E não é só esse, aquele que ignora os conflitos, e nós somos muito bons em fazer isso, nós somos muito, muito habilidosos em fingir que nós não tivemos conflitos com as pessoas que nós tivemos conflitos. A gente é muito bom em fingir que aquilo que nos incomodou não nos incomodou de fato. A gente finge muito bem. A gente consegue assim, achar que enganamos os outros. A Lilian sempre me fala, e eu acho isso engraçado, porque quando ela sabe que eu fiquei chateado com alguma coisa, ou da vida, ou da nossa relação... Eu tento fingir que estou bem. Só que ela olha na minha cara e fala, pô, aconteceu alguma coisa, não é possível. Alguma coisa aconteceu, o Flamengo perdeu de novo, o que aconteceu? alguma coisa está acontecendo. Porque a gente, em algum momento, acha que dá para fingir que os conflitos, as desavenças, as dores do caminho, de fato, não doeram tanto assim. E é por isso que, para chegar até aqui, a gente, na verdade, habitou muito tempo neste lugar aqui, sabe? Jesus, por exemplo. Eles não mataram Jesus do dia para a noite. Primeiro teve o conflito. Peraí, o que esse rapaz está falando da parte de Deus? Não, vamos lá ver, não estou entendendo. O que ele está dizendo acerca da Torá? Não, peraí. Esse cara, na verdade, é um falso profeta. Esse cara é um herege. Esse cara aí, esse Jesus, olha, é filho de Beelzebu, viu? Ah, eu não acredito que ele falou isso, agora a gente tem que matar. Eles não mataram Jesus do dia para a noite. Eles passaram anos vendo Jesus antes de, enfim, pregá-lo numa cruz. Antes de, em um momento específico da trajetória, terem uma raiva. Porque passaram anos estigmatizando Jesus e ignorando esse conflito que a Bíblia está dizendo. Olha, vai tratar logo, hein? Trata logo desse conflito aí, porque senão, olha o problema. Essa narrativa, ela também tem um outro paralelo, um outro retrospecto aí, muito interessante. Porque qual é o outro lugar da Bíblia que você viu? Irmãos, assassinato, culto, raiva. Qual outro lugar? Caim e Abel. Caim não matou Abel do dia para a noite. Ele teve, antes de matar, um tempo de raiva, um momento de raiva. Só que também ele deve ter tido, e a narrativa ela não nos coloca isso, mas eu acho pouco provável que do dia para a noite Caim virou e falou, hoje eu vou matar meu irmão. Não, porque ele teve raiva. Ele se incomodou. Ele foi para casa remoendo aquela experiência de Deus escolher a oferta de Abel e não a dele. Ele dormiu no leito dele imaginando, meditando, refletindo, elaborando. E aí ele vai passando um tempo daquele jeito. Ele vai ignorando aquele conflito e daqui a pouco ele fala, pô, Abel é hipócrita, como é que Deus aceita aquilo que Abel fez? Ah, eu matei. Perceberam? Parece que Jesus está nos dizendo o seguinte, para entrar no reino dos céus, para habitar esse outro e esse novo mundo que Deus está fazendo, não basta não matar. É preciso não habitar esse ciclo aqui. É preciso você fugir dessa ressonância da morte aqui, ó. Você não pode ser encontrado em nenhum lugar desse aqui. Se você olhar bem essa foto, você vai reparar que ela tem uma data, um local de origem, que é a luta civil nos Estados Unidos, a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, da comunidade negra. Quem aí estava lá no musical do Luther King aí, que a igreja marcou aí, ó, deve ter visto aí muitas cenas dessas, não é não, Helena? E aquela cena é disso aí. Aquela menina, ela tinha acabado de ser autorizada a estudar numa escola que antes era só para pessoas brancas. Ela, pela graça de Deus, não foi assassinada. Mas tem um jovem que chama Emmett Till, um ícone e um triste ícone do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, que foi assassinado. Ele foi morto. Ele foi torturado. E o que ele tinha feito, a princípio? Uma outra mulher, que chamava Clayton, é um nome desse, né? Estadunidense diferente, né? Ela disse que, saindo de uma loja, esse menino olhou para ela, assobiou e mexeu com ela. O seu marido e o amigo do seu marido, supremacistas brancos, alguns dias depois pegam esse menino, botam na mala do carro, levam para um lugar, torturam, batem, mutilam o menino, e isso foi em 1955. Em 2007, essa mulher disse que tinha inventado aquilo. Em 2007, agora, ela disse que, na verdade, o menino não tinha feito aquilo. Só que aquele menino, mais uma vez, eu repito, ele não foi morto do nada. Porque na origem daquilo tem um conflito estabelecido pelo regime de escravidão que dominou as Américas, onde os brancos se sentiam superiores aos negros. Então esse conflito gerou sérios estigmas para a comunidade negra, de que os homens são perigosos, de que eles são bestas, são animais. Inclusive, se você acompanhar registros bibliográficos, se você acompanhar seriados que falam sobre a luta civil nos Estados Unidos, você vai ver que durante muito tempo, As propagandas davam a entender de que é isso mesmo, os meninos negros são perigosos. E aí, num surto de raiva, aqueles rapazes matam esse menino. Para depois de tudo ela dizer que não existiu, de que aquele menino não tinha feito aquilo. E você sabe por que, que essa arquitetura da morte ela é interessante? Por que, que ela explica muita coisa? Porque é somente ela que torna possível a gente matar alguém crendo que está fazendo o certo. Por isso Jesus deixou uma profecia sobre a sua vida, irmão. Ele disse que um dia iam te matar e achariam que estão prestando culto a Deus. Você falou, misericórdia, que profecia é essa, pastor? É, mas foi isso que ele falou mesmo. Ah, vocês me seguem? Eu tenho uma promessa pela tua vida. Tiago, tem uma promessa por você, irmão. Um dia vão te matar e vão achar que estão prestando um culto a Deus. Pesado. Mas é. Como é que alguém mata achando que está prestando um culto a Deus? Como é que alguém é agente da morte e acha que está prestando um culto ao Deus da vida? Somente uma pessoa que vive nesse ciclo aqui. Então Jesus diz o seguinte, olha, os fariseus e os escribas ficam aqui, ó. Não matarás. Mas se vocês quiserem entrar no reino dos céus, vocês têm que ir além. Não dá para não matar, irmão. Não dá para você ser encontrado em nenhum lugar desse espectro aqui, ó. Porque quando isso aqui acontecer, é um imperativo, vai se resolver com teu irmão, vai conversar com teu irmão, antes que você comece a se ver dias e dias nessa arquitetura, nessa ressonância, nesse ciclo de morte, e por isso se veja impedido de entrar no reino dos céus, impedido de participar desse novo mundo. Muito pesado, né? E muito triste, e acho que isso é uma mensagem muito relevante para o nosso tempo. Porque o nosso tempo descobriu formas de matar que são, assim, confortáveis. Aprendi com um amigo uma vez de que quando os nazistas eles exterminaram o povo judeu, eles precisaram de uma certa forma, de uma tecnologia para matar. Porque se você está diante de alguém e aperta o gatilho, mesmo que você queira matar essa pessoa, fica um residual dessa experiência violenta. Então, imagina você fazer isso com 6 milhões de judeus. Não tem como, né? Não tem como você fazer isso com 6 milhões de judeus. Você consegue fazer com 1, 10, 20, no máximo, mas 6 milhões? E aí, qual foi a tecnologia que o regime de morte do nazismo inventou para lidar com aquelas coisas? Ora, bota todo mundo numa sala, fecha a porta, eu vou para uma outra sala e o único processo que eu vou ter é apertar um botão. Eu aperto um botão, o gás sai, eles morrem, eu não vi, eu não vejo, eu nem lido com o corpo, porque eu vou pedir para outro judeu recolher aqueles corpos, mas eu não vou ficar com esse residual. A gente, no tempo de hoje, tem a mesma facilidade para viver aqui, ó. É um Twitter, é um comentário no Instagram, é uma mensagem no WhatsApp que tu envia. É uma publicação que tu manda no grupo do amigo e fala, porra, isso aqui tá de brincadeira, né? A gente tem muita facilidade para habitar esse ciclo de morte nesse mundo, que tem outro problema também. No mundo de hoje, não é nem tão, não é somente fácil matar. No mundo de hoje, também é normal a morte. Esses dias eu estava vindo para a igreja, e só depois eu consegui ficar assim pensando, falei, como é que aquilo não me parou de alguma forma? Como é que aquilo não me afetou de alguma forma? A gente está tão acostumado, porque o nosso mundo é tão violento, a ver morte em filmes, na televisão, nas notícias. A gente está tão habituado com a morte que eu estava vindo aqui para a igreja e antes de entrar ali no Noel Rosa, vi uma multidão meio parada assim, meio olhando, e tinha um homem largado no meio fio. Eu não consegui ver se ele estava morto, se não estava. Mas eu fiquei olhando. Eu passei. Vim para a igreja, fiz o atendimento que eu tinha que fazer. E só depois eu fiquei olhando e falei, gente, eu passei por um corpo, mano. Eu passei por um corpo morto ali. Então, no nosso mundo, a morte é muito comum. E está muito fácil a gente matar também. Está muito fácil. Só que Jesus diz o seguinte, olha, não dá para entrar no reino dos céus e pertencer a qualquer momento do assassinato, sabe? Não tem como. E é bom que nós cuidemos disso, porque não é só a nossa relação com o irmão que nós tivemos um conflito que está impedida. É a sua própria relação com Deus, tá bom? E aí Jesus, ele é muito irônico. Porque naquele dia, Jesus estava falando basicamente na Galileia, que era bem ao norte. E aí ele diz o seguinte: olha, se você lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão na hora de apresentar a sua oferta, então a pessoa saiu do norte e veio até o sul. 3 dias caminhando legal, sem parar para tirar foto. Se você está no norte, desceu até o sul e lembrou que tem um conflito, larga a oferta ali, larga, e volta para se reconciliar com o teu irmão. Porque, de alguma forma, Jesus está dizendo o seguinte: olha, não é somente a sua relação que está impedida com o outro, não, a sua relação com Deus também está, tá bom? Não adianta levar as suas ofertas para Deus, porque o domínio da relação com Deus, ele não está separado e ele não está desconectado da sua relação com os seus irmãos, tá bom? Não adianta. As nossas relações, elas têm prioridades acima da nossa performance religiosa. Então, quando nós estamos diante de um outro e um novo mundo que Jesus propõe, o primeiro mandamento que ele escolheu interpretar e mostrar como ir além foi o do não matarás. Depois ele foi no não adulterarás, depois ele foi em outros mandamentos e mostrou como você excede a justiça dos fariseus. Mas para hoje, para o dia de hoje, eu queria que você ficasse com isso aqui, ó. Jesus está dizendo o seguinte: olha, não matar não basta. Não ter raiva não basta. Não ter estigmas não basta. O que basta é resolver os conflitos. E olha que outra exigência pesada de Jesus: quando você for resolver o seu conflito com o seu irmão, seja bem intencionado, tá bom? Não é resolver na base da... Não, seja bem intencionado. Vai assim, com bom ânimo mesmo, assim, para tentar resolver isso. Não dá mole, não. Quando você for resolver as coisas com a sua esposa, vai bem intencionado, entendeu? Não vai querendo tirar satisfação, não, porque tem gente que quer resolver as coisas, né, para, na verdade, jogar na cara, né? Então, quando for resolver, vai bem intencionado. Por quê? Isso tem prioridade até sobre o culto que você quer prestar a Deus, porque esses domínios não estão separados. A nossa adoração a Deus é percebida na forma como nossas relações estão. O nosso culto a Deus, a nossa espiritualidade, ela tem a ver com o que nós vivemos aqui, ó, na horizontalidade, entendeu? Esse é o movimento de Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, eu sei que todos nós temos conflitos. Todos nós. O mandamento de Jesus, a interpretação de Jesus do mandamento é essa: não basta não matar, é preciso fugir do ciclo da morte. Não basta não matar, você não pode estar confortável na arquitetura da morte. Como é que estão suas relações assim, seu WhatsApp? Como é que é teu Facebook? Teu Twitter? Como é que são as suas coisas assim com as pessoas que você tem diferenças? Porque, mais uma vez, tem como a gente ter diferença e não ter conflito porque tem diferença, entendeu? Tem como a gente ser diferente e se respeitar nessa diferença, entende? Então, quando surgiu o conflito, cuidado, porque o conflito vai te querer levar a estigmatizar alguém. Olha lá, ó. Se Jesus é filho de Beelzebu, rapaz. Olha lá, ó. Esse Jesus aí não é aquele de Nazaré? Não. Sem condições. Esse menino aí é aquele de Nazaré, gente. Ah, não. Ele blasfemou de novo? Ah, não. E aí basta só um impulso. Crucifica. E aí Jesus está dizendo, então, não basta não matar. É preciso fugir do ciclo da morte. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos diante da sua palavra com muita humildade, sabendo que nós somos pecadores. O Senhor está em nosso meio, E isso quer dizer que o Senhor já nos perdoou tudo que nós estamos fazendo aqui. É abrir o nosso coração para que Teu Santo Espírito continue a nos santificar, Senhor. Ajuda-nos a resistir aos ciclos da morte, ó Pai. Ajuda-nos a fugir dessa arquitetura da morte, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos a permanecer além desses laços do assassinato, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, nós te pedimos isso. Nós confiamos no Teu amor e acreditamos que estamos nos movendo no Teu perdão. E é por isso que a gente pode entrar tranquilamente na Tua presença, porque somos humildes para admitir os nossos pecados. Então, grave em nosso coração as Tuas palavras, Senhor, e que Teu Santo Espírito nos encontre. Nos encontre, seja lá em que lugar estivermos desta arquitetura, Senhor, em nome de Jesus. Queremos a cada dia mais desejar o Teu reino, por isso venha com Ele. Venha com este mundo que o Senhor está preparando e já começou, Senhor. Na nossa família, no nosso trabalho, onde nós estivermos. E esteja sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Seu desafio prático da semana é esse. Eu sei que tem alguém, que você tem algum conflito. Então, fica muito tempo aqui dentro dessa arquitetura não, tá? Sai logo dela. Foge logo dela. Eu me lembro até hoje. De uma conversa que eu tive com você, João, quando você me disse que, acho que uma semana depois que você tinha casado. E aí eu falei: e aí, mano, como é que é essa vida de casado aí, recém-casado, essa mudança? A gente tava ali no estacionamento. E aí você disse: cara, dá um medo assim, porque agora sou eu e a Bruna, mano. Dá um medo. Só que sei lá. Não é um medo que me deixa paralisado. Tipo, é muito profundo, mas eu não fico com medo assim. É muito sério o que a gente está fazendo, só que é muito leve ao mesmo tempo. Então, o caminho de Jesus é esse. É muito sério isso aqui. São muito sérias as palavras de Jesus. Só que a partir do momento que a gente começa a provar isso na nossa própria existência, aí a gente começa a ver que ela fica realmente mais leve mesmo. Ela fica realmente mais pacífica. É um fardo pesado? Não, é um fardo leve. Só que é muito profundo, pô. É maior que os escribas e os fariseus. É mais pesado do que aqueles que só viviam disso. Só que é leve. Porque as palavras de Jesus são palavras de vida eterna e todo mundo anseia esse novo e outro mundo, né? Então, irmão, vai com coragem. Israel, errei essa semana aí. É, então, aí a gente pede perdão a Deus, lava a cabeça, lava o rosto e vai de novo. E vai pedindo ajuda para o Espírito nos tirar daqui, ó. Vai pedindo ajuda. Talvez você não consiga ter a conversa que você precisa ter com essa pessoa que você teve um conflito amanhã. Mas se você for pedindo a Deus, o dia que você sai daqui, tá cada vez mais perto. Você vai pedindo a Deus: Senhor, eu não quero estar, ó. Eu sei que eu ainda estou aqui, Senhor. Eu estou aqui perto, aqui, ó. Estou perto. Estou perto de perder o réu primário, Senhor. Me ajuda. Então, aí você vai segurando: não, Senhor, me ajuda. Aí ele vai te tirando assim, você começa a rever os estigmas assim, ó. É, talvez a pessoa não seja isso, né? É, talvez essa nomeação que eu dei para ela não seja. É, acho que está na hora de desse conflito ir embora mesmo. Eu vou lá resolver com essa pessoa. Seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, sua sogra, seu filho. Então, vai orando, vai pedindo a Deus, irmão. Fica de pé, vamos cantar.